Eu dividi as falácias em tipos. Todas elas se relacionam e interseccionam-se entre si. Vou passar a sua enunciação e algumas delas eu vou falar um pouco mais, outras eu vou simplesmente enunciar. Então, a primeira e mais importante falácia é a falácia da ordem do discurso. Ela é a mais importante de todas. Por meio dela, se afirma, por exemplo, o termo aborto em abstrato, quando, na verdade, se trata nos debates sobre a questão do tema da legalização do aborto. Dificilmente alguém se afirmará favorável ao aborto em si. Ora, essa falácia tem cunho moralizante. A metáfora do aborto como o mal, como definidor do caráter de quem se afirma favorável à legalização, está em jogo. O bom caráter, como fato moral, é reservado àquele que se diz contra o aborto. No julgamento selvagem, uma espécie de processo penal popular instala-se contra os defensores da legalização, previamente punidos com a pecha de imorais pelos juízes da moral, que os tratam como criminosos em potencial ou defensores de criminosos. Gente do mal. O simples fato de se levantar a hipótese de que o aborto não deveria ser um crime, que deveria, portanto, ser descriminalizado, causa ódio naqueles que podemos definir como defensores da ilegalidade do aborto. A defesa da legalização é tratada como um crime previamente punido com estigmas moralizantes. Consegue-se, por meio dela, a sustentação moral da ilegalidade e também jurídica. Os que pregam contra o aborto, na verdade, pregam, querendo ou não, sua ilegalidade, já que o aborto é uma prática comum que nunca deixou nem deixará de ser realizada por mulheres de todas as idades dentro de seus credos, possibilidades e necessidades. A assimetria entre defesa do aborto e defesa da legalização do aborto é a questão que precisa ser revista para não cairmos na defesa da pura e simples ilegalidade. Portanto, é a sustentação da ilegalidade promovida pelos sacerdotes da moral o que devemos questionar hoje. Uma outra falácia muito interessante é a do apelo à autoridade. Apela-se, por exemplo, à autoridade dos médicos, à autoridade do Papa e dos padres da Igreja, sobretudo à autoridade de Aristóteles e São Tomás de Aquino, à autoridade moral de uma mãe, uma mulher mais velha que nunca fez aborto. E essa falácia, aliás, no caso, tem algo de performático e teatral. Sem esse tipo de falácia, não é possível se falar nada sobre o aborto e nem sustentar esse pseudo-debate no qual estamos envolvidos. Outra falácia importante é a falácia do amor aos filhos. Ela se confunde com a anterior do apelo à mãe como mulher mais velha enquanto autoridade moral. Não há como provar nada em termos de sentimentos subjetivos, mas se usa um afeto como prova de uma verdade que valha para todos em nível universal. Por esse conjunto de falácias, só não vale a autoridade ou o sentimento da mulher que precisa ou deseja abortar. Não vale jamais o seu desejo, porque a uma mulher se nega historicamente o seu desejo e essa falácia reforça essa desvalorização. Uma outra falácia importante é a falácia do apelo à mulher inconsequente. A mulher que engravida porque fez sexo. Com essa falácia se consegue a culpabilização das mulheres contra a irresponsabilidade estatal. Outra falácia importante é a falácia do apelo à natureza. Quando se diz, então, que aquilo que é natural é bom e o artificial é ruim. Uma mulher quer ser mãe, uma mulher, por exemplo, que não desejasse ser mãe, seria uma mãe desnaturada. Ou uma mulher que fizesse um aborto seria uma mãe que teria, na verdade, conspurcado sua própria natureza. Essa falácia tem a ver com a falácia maternalista, justamente da mãe desnaturada. Outra falácia importante é a falácia do apelo ao valor da vida. Sobre essa se fala muito. Ela está ligada à falácia do apelo ao assassinato de inocentes e também a falácia do apelo à vida do embrião. Essa falácia do apelo à vida do embrião é uma falácia também de desproporção, porque trata o corpo da mulher como uma vida menor do que a vida do embrião e trata a mulher como um mero hospedeiro, ou seja, como um meio na direção de um fim que é um embrião. A mulher, portanto, a gestante, a mulher grávida, ela é desconsiderada e ela é destratada como como um ser de direitos. Então, consegue-se com isso desespiritualizar o corpo da mulher por meio de uma espiritualização do corpo do embrião. E com isso, é claro que se assegura, dentro do contexto, um capital moral, um lucro moral também para essas pessoas que falam contra o aborto. Outra falácia importante é a do não pertencimento. Só para fechar, porque o tempo realmente é curto, são as falácias religiosas. Essas são as mais interessantes. Falácia do arrependimento, falácia do destino, falácia do sofrimento a ser encarado, falácia da perda do reino de Deus após a morte. Todos os argumentos religiosos são falaciosos, porque se propõem como universais, mas ocultam que as crenças não são universais e que o Estado brasileiro, nesse caso, além de tudo, é laico. Logo, a decisão deveria ser pensada em cada contexto pessoal e o Estado deveria garantir condições saudáveis para mulheres que necessitem abortar, sejam quais forem essas necessidades. Esse tipo de argumento também serve para ocultar o elemento pessoal, pois ele implica a liberdade. Conclusão. O tema aborto é eminentemente biopolítico. Mais valia moral que reforça o poder das instituições num quadro social irreflexivo. Ausência total de pensamento e de respeito ao outro. Falar contra o aborto é para os moralistas politicamente correto. Afirmar o aborto como assassinato, em vez de olhar para a necessidade de sua legalização como questão de saúde pública ou de liberdade feminina, também. Vociferar contra o aborto é apenas um modo biopolítico de controlar a vida das mulheres, de perscrutar seus atos por meio de seus corpos, mas, sobretudo, um modo de angariar adeptos a causas autoritárias de um modo geral no âmbito do senso comum. O que se ganha e quem ganha com isso? Sacerdotes da fala antiabortista promovem o discurso com que se convencem as massas ignárias. Em um país de pessoas analfabetas, inclusive as mulheres, e de corrupção desmedida em termos morais, estão garantidos os votos, o dízimo e o consumo em geral. A legalização do aborto é, portanto, parte fundamental de um processo democrático socialmente responsável. Obrigada.
Muito obrigado. Tem uma mensagem aqui do senador Magno Malta. Senador Magno Malta, lá do seu leito de enfermo, nos manda uma mensagem dizendo que parabenizando os expositores pelo nível do debate e que fará contato com todos, com cada um aqui que participam desse debate. Nós agradecemos a audiência do senador Magno Malta, e ele tem algumas questões, algumas perguntas, que logo depois que nós encerrarmos a última fala ilustre dessa mesa, da vereadora Luísa Helena, que viajou 2.000 e tantos quilômetros, não é, para poder participar conosco desse importante debate sobre um tema fundamental, eu diria, para milhões de brasileiros e de brasileiras. E logo em seguida vamos começar pelos deputados e vou abrir aqui, porque o tempo já começa a apertar. E eu não vou ficar falando, eu passo a palavra à vereadora e senadora Luísa Helena, de Alagoas.
Bom, primeiro, eu quero abraçar carinhosamente a todas e todos, dizer que esse é um debate de altíssima complexidade, mexe, sem dúvida, com juízos de valores, dogmas à direita e à esquerda, no ateísmo, nas religiões. Não é uma coisa simples de ser tratada, é muito difícil. E, às vezes, a base dos argumentos que nos levam a ter determinadas posições não necessariamente são iguais. A doutora Viviane tem uma posição idêntica à minha contra a ampliação da legalização do aborto. Entretanto, eu tenho profundas divergências com ela em relação aos aspectos econômicos que foram aqui trabalhados. Do mesmo jeito que eu tenho profundas divergências com a doutora Débora em relação a essa questão, e temos identidade em relação à discussão de não se permitir a redução da maioridade penal, já que no Brasil já se prendem crianças com 12 anos de idade, que é a data da responsabilidade penal. Eu não tenho, assim, nenhuma predisposição a fazer malabarismo demagógico e patrocinar o cinismo ou a dissimulação. Porque eu sou daquele tipo de gente que, sob vaia ou sob aplauso, pode ser pendurada no pau de arara, sangrando pelos ouvidos. Eu defendo o que eu entendo que é minha obrigação fazê-lo. Esses debates são acalorados, são normal que são, porque as pessoas realmente tratam disso, né? Então, o debate da legalização do aborto não é novo, nem no Brasil, nem na história da humanidade. Aliás, eu respeito totalmente, tenho profunda divergência, mas respeito, senador Capiberibe, quando se diz assim, a autodeterminação moral da mulher em relação ao seu corpo depende exclusivamente dela. Eu tenho divergência, mas eu respeito. Eu tenho muita dificuldade de aceitar esse debate, que, inclusive, foi, ao contrário do que se pensa, introduzido pelas religiões ao longo da história da humanidade, que é de tratar de prazos, né? Não sei quantas semanas, outras semanas e tal. Então, esse debate, isso para mim é cinismo, dissimulação e malabarismo demagógico. Quem defende a autodeterminação em relação ao seu corpo, se vai ser uma cureta arrancando os pedaços de uma criança, uma sucção mecânica ou incisão no ventre para que a criança seja retirada, é outra história, porque é isso que está sendo discutido. Quem, ao longo da história da humanidade, tratou de prazos foram as religiões. Aliás, em 1230, as decretais do Papa Gregório defendiam o aborto. E nem por isso são consideradas mais avançadas ou não. Diferenciavam o feto animado e o feto inanimado. Foi, inclusive, uma grande polêmica entre Santo Agostinho, São Basílio e outros mais. Então, não é esse tempo que vai significar a minha posição em relação a isso. Eu vou falar por que eu sou contra a ampliação da legalização do aborto. Não significa estabelecer nenhuma valoração de bonzinho ou de mauzinho em relação a quem faz ou a quem não faz. Esses aspectos ligados à complexa subjetividade humana, eu não vou analisar aqui. Todo esse chamado conflito de direitos fundamentais não é a primeira vez que essa casa e várias outras casas legislativas discutem isso. Não é a primeira vez, até porque, quando se discutiu outras modalidades de aborto, porque existem outras formas de aborto legalizado no Brasil, seja em relação ao risco da mãe, seja em relação à violência sexual, não é disso que nós estamos tratando aqui, ou até em relação à decisão jurídica da anencefalia, não é disso que nós estamos tratando aqui. Do mesmo jeito que, quando se introduziu o debate sobre células-tronco, também se colocou alguns impeditivos. Não se poderia manipular embriões para engenharia genética ou clonagem humana. Então, eu sou contra a ampliação, porque, de fato, é isso que está sendo tratado, por algo que as pessoas podem considerar menor, simplório. Antes, eu quero tratar dos dados de saúde pública, porque malabarismo técnicos, qualquer um de nós sabemos fazer e podemos fazer com base nas estatísticas. Eu aconselho as pessoas, para analisarem as estatísticas relacionadas à mortalidade de mulheres no Brasil e à mortalidade materna, entrem agora na página do Ministério da Saúde, na página do DataSUS, que vão ter a oportunidade de ver isso. Vão ter a oportunidade de ver isso com os dados já revisados pelo Ministério da Saúde, todos os dados revisados, e vão ter a oportunidade de ver o consolidado já agora, até o mês de julho. Portanto, o debate de que o aborto provocado é um problema grave de saúde pública, isso é malabarismo técnico, uma fraude técnica para se tentar introduzir um debate. E aí eu vou falar dos dados, porque, como eu cheguei atrasada, eu não tive a oportunidade de colocar lá. Se você entrar agora não sai do Ministério da Saúde, de causas definidas, porque as causas mal definidas que lá estão no Ministério da Saúde, como elas atingem mais crianças de 1 a 4 anos e com mais de 50 anos, essas não entrariam, o que é um percentual pequeno. O que nós estamos discutindo, morrem no Brasil 470 mil mulheres. 470.835 mulheres. Dessas 470.835, porque eu não já vou repetir, porque eu não vou usar o dado das 504 mil, porque o pequeno percentual das mal definidas, são causas mal definidas, estão relacionadas a um percentual que não está, entre aspas, fazendo o aborto. 470.835 mulheres morrem no Brasil. Dessas, 1.610, portanto, menos de 0,3%, elas morrem de causas chamadas mortes maternas, que são todos os óbitos relacionados à gestação, parto, puerpério, complicações diretas ou indiretas da gravidez. Isso é fato, está lá na página do Ministério da Saúde. Essas 1.610, quando nós calculamos com base, inclusive, em mulheres de idade fértil. Se fizermos assim, mulheres de idade fértil, até cresce um pouco mais o percentual, porque, senão, em relação a todos os óbitos que acontecem com mulheres no Brasil, porque as crônico-degenerativas e cardiovasculares ou até os agravos externos relacionados a homicídios são muitíssimos maiores. Dessas 470 mil mulheres que morrem, 1.600 morreram por causas relacionadas à gestação, parto e puerpério. E em relação ao aborto, porque são dados do Ministério da Saúde, em relação a óbito, basta pegar lá a tabela. Gravidez terminada por aborto e unidade da reprodução, são 135 casos. Isso corresponde a 0,03% dos óbitos que acontecem no Brasil em relação às mulheres. Isso é fato. Então, se as pessoas querem discutir a autodeterminação moral, eu não estou discutindo religião. Não tem nenhuma discussão de religião, até porque o fanatismo, ao longo da história da humanidade, o fanatismo, seja das religiões, seja do ateísmo, promoveu histórias lamentáveis de humilhação, destruição, perseguição e sofrimento. O que nós aqui estamos dizendo é que essa coisa maravilhosa que é a vida humana não é imposição à mulher a cuidar e criar dos filhos, porque no Brasil existem mecanismos objetivos que não obrigam a mulher a amar e a criar. O que nós estamos discutindo é que 9 meses na vida de uma mulher, se a gestação for a termo, elas não podem ser maiores do que a vida toda na existência que se encerra nessa célula belíssima e maravilhosa, independente de qual nome seja dado a ela, com um código genético único em toda a história da espécie, que é a vida humana intrauterina. Então, não adianta debater prazos, detalhes. Essa vida humana intrauterina, ela não pode ser deixada de lado diante desses 9 meses da existência de uma mulher adulta. Então, ampliar isso e criar prazos, senador Capi, todos os senadores e deputados, isso é a introdução do debate religioso, porque foi o debate religioso, muitas religiões que estabelecem prazos distintos de onde é que tem alma, de onde é que é feto animado, que é feto inanimado, onde é isso e aquilo outro. Não se trata disso. Se trata dessa coisinha linda, belíssima, única, que mesmo antes de ter essa apresentação formal, antes de ter uma estrutura óssea, tem um coração que bate de forma belíssima, antes mesmo disso, é um código genético único, é uma única célula que, ao se reproduzir, faz todos os seres multicelulares. Então, é disso que nós estamos fazendo. Não é malabarismo, nem fraude técnica, não é cinismo demagógico religioso, religioso, ou do ateísmo, ou à direita, ou à esquerda. Defender a vida e a não ampliação significa, inclusive, políticas públicas qualificadas para as mulheres antes, durante a gravidez e depois, inclusive nos processos mesmo relacionados à adoção, a abrigamento provisório, ao planejamento familiar. Portanto, se torna também, se pode se acusar de cinismo, demagogia e malabarismo técnico, um lado, igualmente se pode dizer do outro também. Então, desculpe ter passado o tempo, senador.
Obrigado, senadora. Uma satisfação e uma alegria para nós revê-la, não é?